Então, 1 Reis 8, nós vimos que depois da oração de Salomão, essa oração que tem no capítulo 8, versículo 54, Salomão terminou de fazer a oração e depois ele se levantou no versículo 55 e fez essa bênção, que é quase que uma outra oração, mas é uma exortação também. Então, hoje só vamos, como nós já vimos, principalmente o versículo 56, procurando entender melhor como que isso se aplica aos nossos dias, essa frase, nenhuma só palavra falhou de todas as boas palavras. Então, nós vimos isso no Velho Testamento, como aqui se cumpriu isso, e na aula passada procuramos aplicar de alguma forma na nossa época. É impossível a gente aplicar de uma forma completa, porque essas coisas não terminaram ainda, tem muita coisa, como nós vimos, que ainda não está muito clara, mas esse é o nosso desafio. A gente precisa entender isso. É difícil manter esse equilíbrio, tem muitas seitas falsas que procuram dizer que Deus revela alguma coisa além da palavra. Então, isso está totalmente errado. Mas o outro extremo, que vamos dizer assim, é a tendência mais tradicional, é pensar, Deus já nos deu a Bíblia, não tem mais nada a revelar e não tem muita coisa a acontecer. Jesus já cumpriu tudo, estamos só esperando a volta dele. Então, também está errado, porque tem algo que precisa acontecer. Isso que nós procuramos mostrar na aula passada, inclusive eu dei o título, porque Jesus ainda não pode voltar. Então, existem coisas não muito, assim, a Bíblia não fala, olha, antes de Jesus voltar, precisa acontecer um, dois, três, assim, uma listinha, porque a expectativa, a espera, a preparação para a volta de Jesus não é com a nossa mente, não é com conhecimento natural. Então, Deus foi muito sábio, não precisamos nem falar isso, mas Deus foi extremamente sábio em nos dar uma Bíblia que tem toda a revelação, não vai acrescentar mais nada àquilo que está escrito aqui na Bíblia, mas tem muitos mistérios que estão dentro da Bíblia que ainda não foram revelados. Então, a diferença é essa. Paulo abriu o mistério na época dele, de que os gentios fariam parte da igreja e tantas outras coisas que ele mostrou, mas ainda temos, né, aqueles textos que lemos domingo passado, mostrando que Jesus está retido nos céus até que todas as coisas que os profetas falaram sejam cumpridas. Então, existem coisas que nós ainda não vimos acontecer. E Apocalipse fala que quando o sétimo anjo tocar a trombeta, aí sim o mistério será totalmente cumprido. Então, essa é a nossa expectativa, e dentro desse equilíbrio, nossas orações e nosso foco de estudar a palavra é Deus revela-nos, revela a igreja, não só para mim, mas revela-nos o que falta, o que nós precisamos saber. Daniel se dispôs a estudar as escrituras proféticas, no tempo dele já tinha, né, escrituras proféticas, e ele estudou para descobrir quando é que o cativeiro babilônico ia terminar. Então, essa é a nossa tarefa, nós precisamos descobrir o que falta para Jesus poder voltar. Em última análise, em termos assim de esperança, de expectativa, nós estudamos a Bíblia para entender o que Jesus já fez, estudamos a Bíblia para poder ter uma compreensão muito mais ampla do Evangelho, mas em termos de expectativa, de esperança, nós estudamos a Bíblia, Velho Testamento e Novo, para descobrir o que precisa acontecer antes de Jesus voltar. Tem gente que quer saber o que vai acontecer depois, tem pouca informação, né, sobre o que vem depois, ou às vezes até todo esse interesse escatológico, que é importante, mas às vezes as pessoas estudam muito para saber, assim, né, a guerra do Armagedom e o anticristo e Israel, e às vezes assim, colocam muitos detalhes, mas se esquecem do ponto mais importante, que é o que precisa acontecer na igreja, o que Deus está esperando entre a primeira vinda e a segunda vinda. Ele estabeleceu o reino, ele inaugurou a igreja, mas ele está esperando alguma coisa. Então essa foi a nossa aula do domingo passado, entender um pouco qual é o nosso desafio, porque nós não entendemos isso de forma completa. Então vamos ler novamente essa bênção de Salomão, 56 a 61 aqui, em 1 Reis 8, para... já que já vimos praticamente toda essa parte, agora a gente finalizar e pegar uma visão geral do que ele falou. Então, bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que disse, nenhuma só palavra falhou, de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor seu, nosso Deus, seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, mas incline a si o nosso coração, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos que ordenou a nossos pais. Que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que faça ele justiça ao seu servo e ao seu povo Israel, como cada dia o exigir. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Seja o vosso coração completamente leal, ou perfeito, ou íntegro, para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Então, nós já comentamos praticamente sobre todas essas partes. Só vou finalizar isso aqui, lembrando... Então 56, Deus cumpriu todas as promessas. Jesus, eu creio que isso aqui é uma figura de Jesus no reino milenar, quando ele vier e inaugurar a casa perfeita de Deus, com tudo perfeito, tudo em ordem. Mas para Jesus poder fazer o que Salomão está fazendo aqui, todas as coisas precisam ser cumpridas. Então esse é o versículo 56 que faz parte do nosso desafio hoje. Não é essa ideia assim, está tudo bagunçado, o mundo vai ficar pior, a igreja também, tem gente que tem essa visão, a igreja vai ficar pior, o mundo vai ficar pior, mas Jesus volta, e quando Jesus voltar, ele conserta tudo. Então isso tem uma, né, no sentido final e completo é verdade, mas antes que ele possa voltar, muita coisa precisa acontecer. Então, esse tudo que Deus prometeu é algo muito importante, e que nós, é um desafio para nós. Versículo 57, o Senhor nosso Deus seja conosco como foi com nossos pais, não nos desampare e não nos deixe. Vocês lembram dessas palavras em outros lugares na Bíblia? Eu nunca deixarei nem desampararei. Jesus falou isso antes de ir embora, lembra? Mateus 28, muitas vezes Moisés deu essa palavra para Josué. Aqui a gente não consegue falar dessas coisas sem lembrar desse outro mistério, que é, como é que esse povo... que o que faz difícil aqui a gente entender é que Salomão é uma figura de Jesus, tudo finalizado, mas ao mesmo tempo ele é uma figura de uma época, podemos dizer que foi a igreja apostólica, em que a história iria continuar. Depois de Salomão, nós sabemos que a história não foi totalmente boa. Aliás, assim que, né, o próprio Salomão já saiu, né, depois dessa época, dos caminhos do Senhor. Então, é uma figura também de um período em que Deus estava colocando todas as coisas nos lugares certos, mas depois o povo não continuou. Então, as figuras bíblicas às vezes têm esse duplo sentido e às vezes é difícil você entender e guardar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas a pergunta é, como que funciona se nós como homens e mulheres, nós somos tão falhos, tão fáceis de sair dos caminhos do Senhor? Aí, o povo de Deus chegou num ponto tão maravilhoso aqui, de ter inaugurado a casa de Deus, essa oração fantástica, as coisas que vão acontecer logo em seguida, que Deus vai encher a casa com a glória, fogo cai do céu sobre o sacrifício, tudo perfeito, e a oração dele, a exortação dele aqui é que Deus seja conosco, que Ele não permita que nós deixemos a aliança dEle, o caminho dEle. Então o resto da oração é mais ou menos isso, dessa parte aqui. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais, não nos desampare, não nos deixe. Se a gente pegar uma visão assim, tudo é soberania de Deus, a gente só serve a Deus porque Ele nos atrai, porque Ele está operando em nossas vidas, então por que que a gente não fica para sempre nos caminhos de Deus? Porque Deus é Deus, Ele pode inclinar o nosso coração, olha o versículo 58, mas incline a si o nosso coração, a fim de andarmos em todos os seus caminhos, e guardarmos os seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos, que ordenou a nossos pais. Que essas minhas palavras sejam sempre diante do Senhor, versículo 60, para que todos os povos saibam que Deus é o verdadeiro Deus. Aí versículo 61 de novo, olha, que o seu coração, olha quem está falando, né, Salomão, né, que na história ele é o primeiro que o coração não ficou desse jeito. E Davi mesmo falou, Salomão, tome cuidado, que seu coração seja íntegro. Qual a diferença entre Davi e Saul? Qual a diferença entre Davi e Salomão? São coisas importantes para a gente meditar. Deus inclinou o coração de Saul. Saul ficou cheio do Espírito Santo, mas não ficou. Salomão foi tocado por Deus, fez aquele pedido que Deus ficou super contente. Deus, eu não quero riqueza, eu quero sabedoria, quero um coração. Salomão que fez essa oração, ninguém pode fazer essa oração sem ser por Deus estar agindo na vida dele. Só que no capítulo 11, nós estamos no fim do capítulo 8, no capítulo 11, nós já vimos aquele texto, capítulo 11, Salomão já não tem esse coração que ele está dizendo, o seu coração, falando com o povo, o vosso coração precisa ser completamente íntegro. 1 Reis 11:4, eu não vou ler, né? Mas o coração de Salomão não ficou íntegro, foi atrás de outras mulheres e de outros deuses e não foi íntegro diante de Deus, como ele mesmo está exortando. Vamos só ler aqui em Deuteronômio 31, rapidinho, Deuteronômio 31, quando Moisés está passando o encargo dele para Josué, 31, versículo 7, chamou Moisés, não, versículo 6, esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, dos outros povos na terra, pois o Senhor teu Deus que vai contigo não te deixará, nem te desamparará. Isso é uma promessa, Deus não vai nos deixar. Chamou Moisés a Josué, ele disse, diante de todo o povo, esforça-te e anima-te, pois com esse povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais que lhes daria, tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, não te espantes. Então, como que a gente entende essa promessa? Deus não vai nos deixar, Deus não vai deixar seu povo, Deus não vai me deixar. Deus fala isso de modo individual, mas especialmente Ele fala de modo coletivo, em relação ao povo. Deus não vai nos deixar, Deus não vai nos abandonar, Deus vai acompanhar o plano dEle até o fim. Deus não vai desistir, Deus não vai dizer, olha, não deu certo, vou ter que inventar outro jeito. Deus vai estar conosco. Mas e o que acontece quando parece que Deus não está conosco mais? Por quê? Às vezes Deus nos abandona, a Bíblia está cheia de, no mesmo capítulo aqui, eu quis ler esse texto, em Deuteronômio 31, porque no mesmo capítulo, versículo 16, disse o Senhor a Moisés, dormirás com teus pais, ele falando com Moisés, você vai morrer, este povo se levantará, se prostituirá com os deuses estrangeiros da terra em que está entrando, eles me deixarão e anularão a minha aliança que fiz com eles. Nesse dia minha ira se acenderá contra eles, e eu, o quê? Eu os desampararei. Então, no mesmo capítulo, ele falou assim, olha, vai com fé, vai com confiança. Josué não duvide, falou com Josué e falou com o povo, com os dois. Não fiquem desanimados, é lógico, Moisés sentia isso, né? Assim, Moisés acompanhou esse povo desde a saída do Egito, viu quanta coisa errada. Você já imaginou, né, um líder, um pai, e ele sabe quantas coisas erradas, quanto potencial para dar errado tem, e ele fala assim, eu vou embora, mas não se preocupem, Deus vai acompanhar, Deus vai estar com vocês. Mas o coração dele temeroso, porque ele sabe quanta coisa pode dar errado. Então Deus fala com Moisés, você, coitado, Moisés podia pelo menos ter morrido sem saber dessa, né? Mas Deus ainda falou com Moisés, falou assim, olha, você vai morrer, você quer saber o que vai acontecer depois? Eu vou te contar, você vai morrer, esse povo vai me abandonar, vai seguir após outros deuses e eu vou desampará-los. Mas como que fica isso? Como que fica? Então, nós não temos tempo aqui para ler tudo, mas o capítulo 32, né, o próximo capítulo aqui, é um cântico. E Deus está falando aqui, vamos só terminar mais assim, ler um pouquinho mais aqui. Versículo 17, eu os desampararei, deles esconderei o meu rosto, para que sejam devorados. Tantos males e angústias os alcançarão, que dirão naquele dia. Agora, gente, se a gente entender o que Deus quer, a gente pode facilitar o processo, porque todos nós passamos por momentos de frieza espiritual, de não amar a Deus, de não manter a aliança dEle. A gente pode fazer, não, mas eu nunca deixei o Senhor, eu nunca vou atrás de outros deuses, mas quando você entende o que é idolatria na Bíblia, você entende que todos nós somos idólatras. Não antes, agora. Né? Nós somos idólatras. Por quê? Porque nós temos lugares no nosso coração que deveriam ser ocupados por Deus e que são ocupados por outras coisas ou pessoas ou possessões ou por mim mesmo, enfim, nós temos tantas coisas que ocupam o lugar que Deus deveria ocupar. Então, quando Deus, lembra que Deus sempre faz as coisas progressivamente, quando você começa abandonando a Deus, Ele sente que você está esfriando, isso individualmente ou como igreja, Deus começa a abandonar, mas não é ainda um abandono total. ele fica mais difícil, ele não responde, você não sente que ele está junto com você. Então, quando você percebe que Deus não está, o que é que Deus está querendo que você faça? Ah, eu acho que não tem jeito para mim, eu estou no deserto, ou a culpa é igreja, ou a culpa é pastor, ou nós temos tantas outras reações. A única coisa que Deus quer que a gente faça está aqui, ó. Quando males e angústias nos alcançarem, o que que nós devemos dizer? Ó, está aqui, escreva, põe na geladeira, no espelho, é para falar isso aqui, ó. Não nos alcançaram esses males por não estar o nosso Deus no meio de nós. Em vez de pensar, esse é o final do versículo 17, em vez de pensar que a culpa é do pastor, ou a culpa é da igreja, ou a culpa é das circunstâncias, ou a culpa é da crise, ou a culpa é da esposa, ou do marido, ou do irmão, ou do filho, a culpa é Deus não está no nosso meio. E por que que Deus não está no nosso meio? Quando Deus vai desamparar? Quando nós quebramos a aliança dele, em menor ou maior grau. Lógico, né? Deus não é alguém que, porque você hoje não orou com fervor, ele já fica de cara virado com você. Não precisa ter nenhuma ideia assim de que Deus não é temperamental, Deus não tem lua, Deus não tem assim o dia que está meio virado. Deus é constante, Deus é sempre, né? Lembra a nossa palavra-chave, Kesed, né? Que é aquela palavra assim da aliança de Deus. E mesmo, o que eu queria que vocês vissem é que mesmo nessa situação, quando chega ao ponto máximo, como no Velho Testamento, que eles abandonaram a Deus, prostituíram, palavras pesadas, né, que ele usa, né? Eles vão prostituir, eles vão quebrar minha aliança, eles vão atrás de outros deuses. Mesmo que chegue nesse ponto, ele fala para Moisés, aqui eu não posso ler tudo, mas é o mais ou menos o resumo que está nesse capítulo. Ele fala para Moisés o seguinte: eu vou dar para você um cântico. Esse cântico, você vai ensinar para eles, porque eles não vão esquecer, eles vão lembrar desse cântico. E esse cântico que vai falar de tudo que vai acontecer e de como Deus age, eles vão lembrar. No final das contas, Deus abandona, mas ele abandona temporariamente, ele abandona com o objetivo de nos trazer de volta. Por isso que eu falo assim: se nós caíssemos de rosto em terra, se nós falássemos: Deus, perdoa a mim, não é culpa, né, de toda aquela lista de pessoas ou coisas ou outras razões, eu estou mal espiritualmente, porque também não tem igreja, não tem pastor, não tem irmãos, não tem isso, não tem aquilo, a gente culpa tantas outras coisas. Se a gente pudesse entender, não, o que falta na minha vida é essa correspondência a Deus. Se eu me voltasse para Deus, e não só eu, aí que a gente tem que orar por toda a igreja, porque se Deus está realmente abandonando, porque não é, na verdade, o maior significado aqui não é individual, o maior significado aqui é coletivo. Por que Deus abandonou a igreja? Isso é uma coisa que nós não estamos dizendo que Deus nunca faz nada, mas é um consenso geral. Deus está salvando almas, Deus está fazendo curas, Deus está fazendo muitas coisas, Deus não está inativo, mas as pessoas que buscam a Deus com coração sincero, cada vez mais existe um coro, existe um consenso, existe um sentimento que vai crescendo em todas as partes do Brasil, do mundo. Você percebe que tem gente sentindo: onde está Deus? Onde está Deus? Onde está a manifestação de Deus? Deus não está presente como ele deveria estar, como é promessa. Então, essa consciência, ela precisa ser mais do que individual, ela precisa ser coletiva. A igreja, os líderes, as pessoas, cada vez mais precisam ter essa consciência de que Deus deu um cântico para Moisés, dizendo que tudo isso ia acontecer, e a resposta nossa tem que ser: Deus, tudo isso está acontecendo, não é por falta de um novo modelo de crescimento da igreja, não é por falta, então, são coisas que fazem parte, mas não é só levar a igreja para lares, não é só fazer um louvor diferente. Irmãos, eu não sei se falta, pode até ser que falte alguma coisa, eu não sei se falta alguma nova coisa para a igreja experimentar. Eu acho que já experimentou tudo. Eu não sei se tem alguém vai surgir com uma nova, um novo modelo, uma nova resposta para a igreja. Ah, Deus não está agindo na igreja porque está faltando isso. Já falaram de ministérios, tem pessoas que têm chamamento e que têm uns de maneira certa, outros menos certo, mas tem apóstolos, tem profetas, tem igreja nos lares, tem oração, muitas igrejas que estão fazendo oração 24 horas, né, corrente de oração, 7 dias por semana, tem tanta coisa acontecendo que não é uma nova modalidade, um novo modelo, uma nova descoberta que vai resolver o problema da igreja. O que, que está faltando na igreja? A presença de Deus. Está faltando isso que Salomão orou. Tem que ter o coração voltado, inclinado para Deus. Então, aqui Deus fala: eu nunca desampararei. Então eu só queria que vocês vissem assim, Deus tem uma soberania que do lado de Deus e da certeza do propósito dele, é verdade, ele nunca desampara. Amém, irmãos? Nunca desampara. Agora ele falou: se vocês, e falando com o povo, se vocês abandonarem minha aliança, eu vou abandonar vocês, mas eu estou dando um cântico, estou dando a palavra profética que vocês não vão esquecer, e que eu vou, um dia vou trazer esse povo de volta, vou atrair. Então Deus está fazendo essa obra, agora dentro de um mistério que a gente não sabe explicar, existe uma resposta nossa, existe uma resposta nossa quando, voltando então para 1 Reis, eu sei que a nossa mente fica, a minha também fica assim, mas como que eu posso entender isso? Como é que... Não tem como entender. Eu não sei como, como Deus traz o coração de volta para Ele. Eu não sei o que que faz no meu coração. Eu sei de uma coisa, irmãos. Se nós pensarmos, Deus, olha, é Deus que faz, vamos esquecer, ele falou que vai restaurar a igreja, ele vai mandar Jesus de volta, é ele que converte, ele que chama a gente, então olha gente, não vamos ficar nos esforçando, tem um esforço humano que não adianta mesmo, mas tem uma resposta nossa. A Bíblia inteira, quando alguém fala assim, mas você acredita na predestinação, no calvinismo, que Deus faz tudo, que é Deus que marca as pessoas antes de nascerem, se vão ser salvos ou não, você acredita nisso? Não sei. Olha, Deus, tem muito texto na Bíblia que fala que Deus é soberano, que Ele conhece, que Ele sabe, que Ele que atrai, tem muito texto assim, mas a Bíblia inteira, de capa a capa, é uma exortação. Se eu pudesse resumir a Bíblia, o objetivo da Bíblia, tem livros históricos, tem livros poéticos, tem livros proféticos, tem o Novo Testamento, tem tanta coisa, tem o Apocalipse que fala do fim, mas em todos os livros, em toda a Bíblia, tudo é para um objetivo: exortação. Ouça a voz de Deus, hoje se ouvirdes a sua voz, responda. Você pode perder. Jesus chorando sobre Jerusalém, porque ele disse: eles perderam. Isso não é que Deus falou assim: vocês vão perder. Não, isso, eles perderam o dia da visitação. eu posso perder o dia da visitação. Estão entendendo? Eu posso perder, você pode perder. Eu tenho certeza de uma coisa: Deus vai acompanhar o plano dele e no fim vai dar tudo certo. Mas eu não sei se eu vou estar junto. Isso eu não posso dizer. Ele sabe, Deus sabe. E se é ele que manda, como o irmão uma vez falou assim, se no último dia eu vou descobrir que até a minha resposta foi Deus que tocou, amém. Mas que a Bíblia tem uma mensagem dizendo: tem que se arrepender, tem que ouvir, tem que cuidado com o coração. Então, aqui em 1 Reis 8:61, seja o vosso coração completamente íntegro. A gente precisa examinar. A Bíblia fala sobre a ceia do Senhor: examinai-vos a vós mesmos. Não é assim: será que eu cometi algum pecado? Claro, claro que cometi, vários. Então não é isso. Mas o que que é para examinar então? O que que é para examinar? Eu posso participar da ceia do Senhor indignamente, não posso? A Bíblia fala sobre isso, fala que tem consequências sérias, fala que tem gente doente e até morrendo, ele fala na igreja de Corinto, até morrendo por causa de participar indignamente da ceia do Senhor. Agora, é porque eles participaram com pecado? Todos nós participamos com pecado, todos nós temos pecado em nossas vidas e precisamos ser purificados, amém? Todos, se não temos consciência disso, tem alguma coisa muito errada na nossa visão. Mas o que que é para examinar? É para examinar como está o meu coração. O meu coração ama Jesus. Então, voltando, qual a diferença entre Davi? Estou pegando os três homens que foram na sequência: Saul, Davi e Salomão, ok? Qual a diferença de Davi? Davi foi diferente do antecessor e foi diferente do sucessor. Qual a diferença de Davi? Coração íntegro. Mesmo quando ele estava cometendo um pecado sério diante de Deus, quando o profeta falou com ele, ele se prontificou na hora. Falou assim: pequei mesmo. Ele tinha, e aí Salmo 51, que é um salmo tremendo, de um coração reconhecendo a sua condição diante de Deus. Então, irmãos, eu não sei, a gente não tem o poder de mudar o coração, mas a palavra de Deus tem, e essa, o versículo 58 fala, né, ele fala assim, 57, não, Senhor, esteja conosco, não nos desampare, não nos deixe, mas incline a si o nosso coração. Então, eu tenho que ter, para ter um coração íntegro, começa com humildade e quebrantamento. Humildade e quebrantamento. Eu tenho que reconhecer que meu coração é, qual que é uma palavra? Nosso coração é muito inconstante. Tem gente que se preza, fala assim: não, quando eu pego uma empreitada, eu não largo, eu sou responsável. Quando eu faço aliança com alguém, amizades, eu sou muito leal. Irmãos, o melhor coração humano é um coração inconstante. Se você não descobriu isso ainda, você precisa descobrir. Nosso coração é doente, inconstante, fraco. Nós não temos essa característica que Deus tem de Kesed. O que é Kesed? É uma aliança, é um amor forte, constante, que não quebra, misericordioso. Nós não temos isso. A gente não é constante para com Deus, nós somos intolerantes para com os outros. Gente, eu fico admirado, é mais fácil ver nos outros, mas é só você ver nos outros, aí você fala assim: isso sou eu. É tão fácil ver nos outros, assim, como o outro excomunga o irmão com a facilidade, critica, diz que não é, não tem o coração, assim, a gente passa um juízo, a gente rotula tão facilmente. Olha, se Deus fizesse isso conosco, onde nós estaríamos? Onde nós estaríamos se Deus fizesse isso conosco? Então, primeira coisa para ter esse coração íntegro é ter um coração humilde, saber que nós não temos esse coração perfeito para com Deus. Mas dizer: Deus, inclina a Ti o meu coração. Essa tem que ser a nossa oração. Continuamente, em momento nenhum, irmãos, a história do Velho Testamento, os judeus ficaram assim, muito convencidos, muito presunçosos. Para fazer parte do povo de Deus tinha que ser judeu, lembra disso no Velho Testamento? Ninguém, Jesus falou, a aliança era com eles, mas eles ficaram orgulhosos. Então é o mesmo perigo nosso. Então tem que ter coração humilde, quebrantado, e buscar em qualquer momento. Eu admiro muito, né? Sei que tem algumas pessoas que, eu mesmo não concordo com toda a teologia daquele grande evangelista, Carlos Finney, mas tem algumas coisas na vida dele que são um exemplo tremendo, porque ele teve uma experiência com Deus. Se você não leu como ele foi batizado no Espírito Santo, ele não falou em línguas, mas ele teve um batismo no Espírito Santo, foi muito antes do século 20, quando Deus restaurou mesmo o dom de línguas, mas ele teve um batismo no Espírito Santo que a gente deveria ler. Lógico que Deus faz em cada vida de maneira diferente, mas eu acho que não tem problema nenhum você ler a experiência dele e falar assim: Deus, eu quero uma experiência assim. Deus vai dar do jeito que Ele quer e vai aplicar da maneira que Ele quer, mas ele foi inundado com o amor de Deus. Ele disse que era onda após onda. Eu não sei o que que ele estava sozinho, não sei se ele falou alto, se ele chorou, mas ele foi inundado com a presença de Deus. E ele saiu daquela experiência, quando ele falava com as pessoas sobre Jesus, as palavras dele eram como flechas que entravam no coração das pessoas. Quando ele chegava, né, tem várias histórias, né, mas quando ele chegou uma vez numa fábrica, que era, os funcionários todas eram mulheres, né, e ele chegou na fábrica, ninguém sabia nem quem ele era. E de repente, sem ele abrir a boca, tinha pessoas chorando, confessando pecados. A presença de Deus. Mas o que me fez lembrar dele agora é o seguinte: ele teve muitos anos de ministério, e ele dizia assim, quando ele sentia que a presença de Deus não estava mais com ele como antes, ele largava tudo, compromissos de pregação, tudo que ele tinha, largava tudo, e ia ficar sozinho com Deus, buscando a Deus, até que a presença de Deus voltasse. Então é isso, irmãos, nosso coração, cada um, né? Nossa experiência vai ser nossa experiência, a gente não consegue fazer igual, né? Talvez se eu largar tudo e for no meio do mato, eu só vou passar fome, não vai acontecer nada, né? Mas então assim, estou dizendo assim, não adianta imitar por imitar. Eu acho que vale a pena, hein, gente, eu acho que vale a pena, mas, né, eu estou dizendo, não adianta só imitar. Mas de alguma maneira, o que eu estou querendo dizer é assim: como manter o meu coração diante de Deus? Eu tenho que ter humildade, tenho que ter quebrantamento, e eu tenho que saber, quando Deus não está comigo, eu preciso sentir o alerta de Deus, assim, tem alguma coisa errada, e pode não ser pecado. A gente procura pecado, Deus está interessado no nosso amor. O pecado ele já resolveu, não estou dizendo que Deus não importa com o pecado, mas o problema do nosso coração não é o pecado em si. Se você escorregou, se você quebrou alguma coisa, se você fez, isso é uma coisa que em maior ou menor grau, a gente está sempre fazendo pensamentos. Quem controla os pensamentos? Quantos pensamentos? Eu falo, meu Deus, o que eu faço? Pensamentos, atitudes, palavras, ações, falta, né? Não é tanto o que a gente faz, é o que a gente não faz, não é verdade? Não faz para os familiares, não faz para as pessoas, vizinhos, pessoas à nossa volta. Omissão, quanta coisa. Então, a nossa vida é um fracasso total, se for olhar o nosso relatório, né, que a gente for dar para Deus, né? Mas esse não é o problema. Deus não vai dizer assim, não gostei da sua semana não, ó, fica de castigo uma semana aí. Por causa, não, Deus está interessado no coração, no coração. Se a gente tivesse um coração sensível para Deus, Deus ia se derreter para conosco, né? Não, assim, não só não ia nem lembrar dos pecados, mas iria nos dar poder para não repetir mais. Então, a questão é difícil de definir, mas eu estou tentando de alguma maneira falar que essa bênção final, essa oração final, é coisa muito séria. É coisa muito séria porque, por causa do coração de Salomão, ele já saiu do caminho de Deus. Mas ele tocou, nessas palavras aqui, ele tocou no âmago da questão, tocou no centro. Questão é, versículo 58, incline, que Deus incline a si o nosso coração. E versículo 61, seja o vosso coração completamente perfeito para com o Senhor nosso Deus. Nós podemos errar e ter um coração perfeito. Dá para entender isso? Dá para entender? Você pode ter vários erros, como Davi teve. Não que Deus quer que isso continue, Deus quer nos dar vitória. Você pode ter vários erros na sua vida, mas ter um coração perfeito. Deus quer o coração perfeito, porque através do coração perfeito ele vai limpar e tirar todo o pecado. Transplante, exatamente, que é o que ele fala no Velho Testamento, né? Eu vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Qual que é a diferença de pedra e carne? Pedra não sente e carne sente, né? Então é exatamente isso. Teotropismo, o girassol gira, né? Onde tiver o sol, ele gira, né? É todas as plantas, né? É teotropismo, exatamente, é voltado para Deus. E quando não acha o sol no meio das nuvens, fica murcho, né? Fica assim, é o preciso, está perdido, né? Então, teotropismo, muito bom isso. Então, é essa inclinação para Deus, né? Essa inclinação total para Deus. Isso vai nos proteger, é isso que Deus está procurando. E em sentido amplo, o que Jesus está esperando para poder voltar é uma noiva que tem um coração voltado para Ele, né? Totalmente, né? Numa mensagem que a gente viu recentemente, está na revista Impacto, ele falou assim, eu não conheço nenhuma noiva como a noiva de Jesus que quase não fala com o noivo. Conheço nenhuma noiva tão desinteressada no noivo como a noiva de Jesus, né? Então é isso, né? Esse coração, né, vai nos manter sempre diante de Deus, né? E quando a gente olha, né, a gente estava até falando em casa sobre isso, né, que a gente olha a história e vê quanta gente tremenda, assim, a gente também poderia citar uma série de nomes ou movimentos. Eu falei sobre Carlos Fini, que Deus deu a ele essa graça, eu creio que foi até o fim, né, assim, que ele sempre tinha essa intensidade de buscar quando Deus não estava presente, ele buscava a presença de Deus. Mas muitas pessoas na história tiveram um momento de ser tremendamente usados por Deus e depois caíam em erros, em desvios. Né? A gente conhece histórias recentes. Aí a gente olha essas histórias, esses acontecimentos, e a gente fala assim, o que vai me proteger? Porque como eu falei, Deus vai acompanhar o plano dele até o fim. Eu tenho certeza, porque ele é Deus, ele não vai ficar frustrado no fim, ele vai ter a noiva, ele vai cumprir tudo que ele planejou para a volta de Jesus. Amém? Deus é Deus. Agora, o que eu não sei é se eu vou fazer parte da noiva, ou do plano. Né? Às vezes a pessoa fala assim, mas você vai perder a salvação? Aí tem outra pergunta teológica que, né, assim, será que perde a salvação? Mas isso aí nem é tão importante. Existe uma possibilidade de eu perder o plano de Deus na minha geração e ainda chegar ao céu? Eu acho que existe, eu acho que até biblicamente pode existir. Mas gente, eu não quero isso não. Você quer isso? Quer passar com 5? 4,9, Deus, aumenta mais um décimo para mim, quem sabe eu consiga passar, né? Não é isso, gente. Pedro fala na segunda epístola assim, vocês têm que ter todas essas coisas para que vocês tenham uma entrada ampla no reino de Deus. Eu não quero passar raspando. Eu não quero, não é só por uma questão assim, né, consegui passar, mas quase perdi. É a vergonha para Deus. Não é isso que traz glória para Deus. O que é que Deus está buscando? Essa noiva, esse coração, esse fruto que Deus quer, é esse coração que nós estamos falando. Então, o que é que vai me proteger, proteger você, proteger cada um, de não ser como tantas histórias que a gente viu, pessoas que foram tremendamente usadas por Deus. Eu sei de histórias de pessoas que viram estádios cheios na Argentina, terminou a vida totalmente, assim, como eu falei, não sei como é que é a salvação, mas bebendo, fora dos planos de Deus. Gente, como que pode acontecer uma coisa dessas? Deus agiu com mais de 100 mil pessoas, mostrou o poder dele, usou aquele homem de uma forma fantástica, ele buscou a Deus antes, 40 dias em jejum e oração, e terminar a vida assim? Como pode? E isso pode acontecer com qualquer um de nós aqui, Salomão. A vida dele é um exemplo disso. Alcançou essa posição de ser uma figura de Jesus no reino milenar e terminou a vida fora dos caminhos de Deus. Então, só tem uma coisa que vai proteger, é o coração, e precisamos buscar a Deus para isso. Não vou ter tempo para entrar muito nessa, mas eu só quero mostrar a sequência, porque semana que vem não temos aula, é culto da ceia, mas nós estamos comparando esses dois textos paralelos. Então eu acho isso interessante. 1 Reis 8, só quero mostrar, introduzir esse assunto e depois nós vamos deixar para a próxima aula. Mas em 1 Reis 8, nós temos a oração que é quase idêntica à oração que tem em 2 Crônicas 6. A oração principal é quase igual. Depois, em 2 Crônicas 6, nós já estudamos isso, tem uma bênção que é falando para Deus entrar na arca, né? Chegar ao repouso. É aquele cumprimento de Deus não vai ter que mais mudar de lugar, ele vai achar a casa definitiva. Quem já mudou muito de casa, né, vive assim, mudando de casa, aí agora eu tenho casa própria. Não preciso mais mudar, Deus quer isso, Ele quer uma casa. Então 2 Crônicas 6 tem isso, 1 Reis 8 não tem. Essa parte que nós acabamos de estudar, essa bênção de Salomão, não tem em 2 Crônicas 6, não tem. Mas 2 Crônicas 7, que é a sequência, agora vamos para lá, tem a resposta de Deus à oração que não tem em 1 Reis 8. Por isso que é bom ter dois relatos, né? É bom a gente ir, às vezes, várias pessoas num evento, porque um vê uma coisa, outro vê outra, assim. Então, a palavra de Deus tem, eles ajuntaram esses documentos, a gente não sabe de onde, porque quem com bastante certeza, né, quem compilou os livros de crônicas foi o sacerdote Esdras, que foi muito tempo depois. Então, ele não está escrevendo o que ele viu, mas ele achou, depois do cativeiro, depois de provavelmente ter perdido muitos documentos, mas Deus, na sabedoria, se você estudar a história da Bíblia Sagrada, é um milagre. Como é que esses documentos estão conosco até hoje? É um milagre. Quantas coisas foram queimadas e perdidas, mas sobrou documentos aqui e ali, né? Então Esdras achou, ele buscou, achou, ele achou um fato que não tinha em Reis, que era um livro que já era compilado, já estava pronto. Então, segundo Crônicas 7, só vou introduzir esse assunto aqui, depois a gente termina na próxima aula. Primeiro versículo, quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor. O que é a sua fala? Misericórdia? Benignidade, misericórdia. Sabe que palavra que é? Kesed. Ah. Ele é bom, e o seu quesed, assim, que é quesed? É mais do que amor, é mais do que aliança, é mais do que misericórdia, mas tem tudo dentro, é uma das palavras, né? Até estava, quando eu pesquisei essa palavra, tem um livro que é referência nesse assunto, falou assim: essa é uma das palavras mais importantes do Velho Testamento. É usado, não sei se é 114 vezes no Velho Testamento. Então, é uma palavra muito importante para expressar. E como é difícil a gente não achar uma palavra, não é? A gente não tem em inglês, em português, não temos uma palavra que possa dizer. Eu estou usando mais ou menos assim, amor de aliança, para tentar ajuntar, né, a ideia de amor. Aliança, que é uma coisa firme, porque aliança, irmãos, aliança, né? Eu sempre paro para explicar isso, porque eu acho que a gente não guarda, não tem uma palavra nossa, então a gente, quesed, mas o que é quesed mesmo, né? Então, nem sei se é assim que fala, né? Depois, um dia que eu encontrar alguém que sabe falar hebraico, eu vou perguntar para saber como pronunciar essa palavra. Mas essa palavra, ela significa não só aliança e não só amor. Você fala assim, a minha fala, ele é bom, seu amor dura para sempre. Amor é uma palavra tremenda, né? Deus é amor. Mas é uma palavra que, principalmente na nosso uso normal, não tem o significado completo. Parece que é uma palavra fraca, não é? Parece que é uma palavra melosa, é uma palavra assim, né? Deus é, né? Graças a Deus, Ele tem amor, Ele nos ama, Ele não faz nada. Quando você fala só amor, parece que Deus não castiga, não. Lógico que amor tem tudo isso, mas na nossa concepção, então, agora se falasse só aliança, parece uma coisa dura, né? Uma obrigação, né? Deus é um Deus de aliança, Ele fez uma aliança conosco, e olha, cuidado, se quebrar a aliança de Deus, Ele vai, não é? Aliança é uma palavra que, e eu sei de muitos lugares, na igrejas, e na minha própria experiência, já vi muitas vezes quando a gente pensa, a igreja não deveria ser um lugar onde as pessoas aceitam o amor de Deus e não tem compromisso, não é verdade? A igreja, concordo comigo? A igreja não deveria ser um lugar onde se fala do amor de Deus, do perdão de Deus, mas as pessoas não têm compromisso nenhum com Deus e nenhum com os outros. Então, em muitos momentos da história, né, na Argentina tinha esse movimento, em outros lugares também, né, mas o movimento forte, discipulado, né, que enfatizou a aliança. Discipulado é, eu sou um discípulo de Jesus, eu não só recebo o amor dele, mas eu assumo compromisso com ele. Mas se eu falar só de compromisso, de aliança, de obrigação, de guardar os mandamentos, não é uma coisa dura? Parece que é dura e outra assim, eu não vou conseguir, porque em algum momento, é triste isso, né? É triste, eu não posso prometer, é isso que eu falo assim, se eu conhecer, se você conhecer o seu próprio coração, você vai entender que nem aliança de casamento, nem de amizade, ninguém consegue guardar uma aliança de forma perfeita. Você acha que consegue? Na hora que promete, você acha, né? Na hora que promete, você fala assim, não, eu jamais vou pensar em outra, eu vou ser fiel, eu vou ser nunca, né, tá, nunca vou, né, não vou nem falar as coisas assim que a gente fala no início, né, assim, eu nunca vou, né, então, a gente não consegue, é ou não é? Com Deus é a mesma coisa, a gente não consegue, então se falar só de aliança é muito duro. Se falar só de amor, dá a ideia assim que é uma coisa, então é amor de aliança, porque Deus tem uma aliança, Ele tem um relacionamento de amor, é um amor forte, é um amor firme, é um amor que não nos abandona, mesmo quando nós somos infiéis, Ele vai atrás de nós, Ele nos abandona para a gente sentir saudade dEle, para a gente cair em si, falar assim, eu estou nessa situação porque Deus não está comigo. É isso que, mas ele não abandona, ele, né, meu grande amigo, né, autor da Patrulha de Deus, Bob Manfred, né, assim, um homem que eu admiro muito, ele fala assim, Jesus quando falou assim, jamais os deixarei, nem abandonarei, ele fala assim, isso não é promessa, isso é ameaça. Ele vai correr atrás de você, você vai achar que está fugindo, mas não vai conseguir escapar dele, amém irmãos? Isso é maravilhoso, eu não sei se eu vou estar na noiva, mas ao mesmo tempo, esse amor de Deus vai, eu posso romper, isso infelizmente é possível, eu posso romper, do meu lado posso romper, mas Deus vai correr atrás, Ele vai correr, e só se você não quiser mesmo para corresponder a ele. Então, ele é bom e o seu quesede dura para sempre. Esse amor, essa aliança de Deus dura para sempre. Então, o rei, todo o povo ofereceram sacrifícios perante o Senhor. Houve dois momentos em que aqui nesse episódio do templo, houve dois momentos em que Deus se manifestou sobrenaturalmente. No capítulo 5, volta um pouquinho, Crônicas mesmo, né? 5. Antes da oração. A oração é no capítulo 6. Então, quando terminou de fazer o templo, quando colocou a arca no seu devido lugar, quando os sacerdotes e os levitas todos se apresentaram, tocando e louvando, em 2 Crônicas 5, versículo 13, os trombeteiros, os cantores, juntaram-se em uníssono, como uma só voz, para louvar ao Senhor e render-lhe graças. Irmão, só um parênteses aqui, se você acha que você já viu louvor, eu tenho uma notícia para você, você não viu nada ainda, porque o louvor que sai de um momento em que toda a casa de Deus está em ordem, tudo que hoje está assim, um pedaço para lá, a igreja está nessa situação hoje, né? O altar para lá, a arca para lá, outras partes do tabernáculo, ministérios tudo divididos, sacerdotes, uns vão, outros não vão, tem sacerdote que não está cumprindo o seu, seu turno, né, seu momento, está tudo fora de ordem. Mas quando nós tivermos um ambiente de unidade, unidade, com todas aquelas pessoas que você acha que nem fazem parte do corpo de Cristo, mas fazem, quando Deus começar a trazer tudo junto, vai subir um louvor a Deus que você nunca viu igual. Amém? Eu quero ouvir esse som, os trombeteiros, cantores em uníssono, uma só voz. O versículo anterior já fala sobre os instrumentos de Davi e tudo, acompanhados de trombetas, símbolos, outros instrumentos, ergueram a voz em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom. E aqui nossa palavra de novo: o seu quesede dura para sempre. Então a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, e os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então isso aconteceu antes da oração. Aí capítulo 6 é a oração, agora terminou a oração, capítulo 7, aí não só a nuvem, mas agora o que, que tem mais? Fogo do céu. Agora lembrem bem, esse assunto nós vamos estender um pouco mais na próxima aula, mas só quero lembrar o seguinte: quando Moisés levantou o tabernáculo, não vamos ler lá agora, só vou lembrar vocês disso aí, também houve duas etapas, porque esse aqui são, a gente pode dizer que houve duas etapas. Primeira, tudo em ordem, casa de Deus, pôs a arca, aí a nuvem de Deus encheu a casa de Deus, a nuvem. Aí Salomão orou, fez essa oração, e depois que ele terminou a oração, e inclusive eu quero lembrar a vocês que no Velho Testamento a casa de Deus era uma casa que a atividade central era sacrifício, no Velho Testamento, não é isso? Sacrifício. Mas na oração de Salomão, ele não fala de sacrifício, ele fala que a casa de Deus é uma casa de oração. Então, quando Salomão fez essa oração, que é o novo sacrifício que Deus quer, a casa de Deus é para ser uma casa de oração, e aí eu quero que vocês pensem um pouco comigo, quanto tem de oração nas igrejas, né? Porque nós não somos a casa de Deus ainda, né? Mas quanto de oração tem nas igrejas que você conhece? Muito ou pouco? Pouco, pouquíssimo, né? Todo mundo fala que é chamar a igreja para reunião de oração, não vai ninguém, né? Ah, porque eu não tenho esse ministério. Que isso, irmãos? Todo mundo, orar é falar com Deus. Como não tem esse ministério? Tem, eu reconheço que tem pessoas que têm um chamado maior, mas todos nós não temos que, não é que temos que louvar, todos nós não louvamos a Deus porque é uma reação natural da nossa gratidão a Deus. Todo mundo louva, todo mundo ora, todo mundo é sacerdote, todo mundo estuda a palavra e ouve de Deus na palavra. Irmãos, isso tem que ser experiência de todo mundo. Então, a casa de Deus é para ser uma casa de oração, pouquíssima oração. Precisamos aprender, precisamos desenvolver, precisamos dedicar tempo para isso, para que realmente comecemos a caminhar com Deus nessa oração. Quando Salomão termina de orar, aí não só a nuvem, mas fogo do céu cai sobre o holocausto e os sacrifícios. Então, na próxima aula nós vamos falar sobre basicamente todas as, eu vou procurar mostrar, né, todas as vezes que caiu fogo do céu no Velho Testamento, e a gente tentar entender um pouco esse momento especial o que isso significa para a igreja? O que significa a nuvem de Deus e depois o fogo de Deus? Eu já adianto, eu não sei o que que é, mas eu vou descobrir, eu vou mostrar para vocês, para que juntos, né? Nessa, não, todo mundo vem na próxima aula, vocês nem lembram a pergunta que eu faço na próxima aula, né? Nem lembra a pergunta? Não, mas olha, gente, é sério, nós precisamos buscar de Deus revelação. Eu creio que a nuvem de Deus, o fogo de Deus, são duas etapas. Ah, eu não completei. Tabernáculo de Moisés. Quando Moisés terminou de levantar o tabernáculo, Êxodo 40, pôs tudo no lugar, fez o tabernáculo, montou, era uma tenda, né? Montou o tabernáculo, pôs todos os móveis, todos os utensílios nos lugares. Aí a nuvem de Deus encheu o tabernáculo. A nuvem. Duas etapas. Como aqui, antes da oração, a nuvem. Depois da oração, fogo. Quando Moisés levantou o tabernáculo, terminou de pôr tudo em lugar, Êxodo 40, os últimos versículos de Êxodo 40. Então a nuvem encheu. Quando que Deus manda a nuvem dele encher a casa dele? Quando está tudo feito do jeito que ele mandou. Por que que a nuvem não vem para nós? Porque a gente faz a casa de Deus do jeito que a gente quer e fala, Deus vem, eu falo assim, não é essa casa que eu mandei fazer, não é esse jeito. É a mesma coisa de você dar para um arquiteto, fala assim, olha, eu quero uma casa assim, assim, assim. Aí o arquiteto fala assim, não, mas ele fala que é para fazer assim, mas fica muito mais bonito fazer assim, eu entendo muito mais disso do que ele. Olha, a gente está falando isso para Deus. A gente está dizendo que a gente sabe melhor como fazer a casa de Deus do que ele. Aí a gente fala assim, Deus, ó, essa Bíblia aí, naquele tempo e tal, mas hoje é negócio mais moderno, tem que ter um aspecto mais moderno, vamos fazer a casa de um, né, com visual diferente, com mais funcional, mais assim. Deus fala assim, não é essa casa que eu mandei fazer. Então, quando que Deus enche a casa com a glória dele? Quando tudo é feito do jeito que ele mandou. Aí, Deus mandou fogo no tabernáculo? Ah, quero saber, quem lembra? Deus mandou fogo, porque aqui no templo foi, primeiro a nuvem, depois, pouco depois, terminou de fazer a oração, fogo caiu do céu. No tabernáculo, teve fogo? Alguma vez Deus mandou fogo naquele tabernáculo que Moisés levantou? Então, antes daquele fogo estranho, aconteceu alguma coisa? É, Deus mandou fogo, né? Então, Levítico 9, primeiro assim, o sacerdote, que tinha feito todo o tabernáculo, mas faltava fazer toda a dedicação, a consagração dos sacerdotes. Então, Levítico 8 e 9, Arão e os filhos, quatro filhos, eles fizeram todos os sacrifícios do jeito que Deus mandou, tinha as vestes sacerdotais, tinha que fazer sacrifícios para consagrar. Então fizeram tudo do jeito que Deus mandou dos sacerdotes. Quando terminou, no finalzinho do capítulo 9 de Levítico, Deus mandou fogo do céu sobre o sacrifício, mostrando que ele estava aceitando o sacrifício. Isso é importante, importante. Abel e Caim, cada um ofereceu um sacrifício, um Deus aceitou, o outro não. E como é que eles sabiam que Deus aceitou? O que vocês acham? A Bíblia fala, né? Abel pegou uma ovelha e levou, né? Caim pegou das plantas, né, das plantações, do fruto da terra e levou, e Deus atentou para o sacrifício de Abel, mas não atentou para de Caim. Como é que eles sabiam que Deus atentou? Não fala, mas eu tenho uma grande convicção que era fogo. Como é que eles iam saber que Deus, né, os dois ofereceram, está lá. Aí Deus manda fogo sobre a oferta de Abel e sobre o de Caim, ficou lá, assim, de lado, assim. Caim ficou olhando, né? É, nem cru de tudo. Não sabiam, mas o coração humilde, se tivesse, ia dizer: ah, Deus, o Senhor gosta disso aí, então é assim que agrada o Senhor, é assim que acontece com a gente. Deus abençoa a outra pessoa do meu lado, não me abençoa, eu fico com raiva e abandono e não vou mais, igualzinho Caim. Em vez de falar assim: é assim que Deus quer, Deus gosta assim, então eu vou aprender. É isso que Caim tinha que fazer. Mas eles não sabiam realmente. Não sabiam. Não. É, não, eles não sabiam nada ainda. Mas Deus queria mostrar. É o animal com sangue, não do esforço, mas Deus queria dar um... Ele estava ensinando, ele não estava recriminando Caim. Ele não estava dizendo: ah, trouxe isso para mim, não gosto de você mais. Ele estava dizendo: você tem que ver do que eu gosto disso. Só que ele ficou com raiva, né? Mas então, Deus manda fogo do céu para mostrar do que ele gosta. Então, primeira etapa do tabernáculo, a nuvem. Segunda etapa, fogo do céu. Terceira etapa, aconteceu na igreja primitiva, aconteceu logo em seguida, dois filhos de Arão pegaram fogo estranho e levaram diante de Deus. Irmãos, tem várias pessoas dizendo isso. Hoje, Deus não está julgando o fogo estranho, porque se ele tivesse, tinha muita coisa acontecendo. É, a ideia, assim, meu irmão Roberto costuma dizer, né? Deus tirou da tomada. Tem muito fio solto por aí. Então, se as crianças fossem pegar, né, Joel? Se tivesse muita, ia dar curto para todo lado. Então, Deus tirou, Deus desligou a chave. Não tem corrente, não está acontecendo nada. Mas quando Deus vem, isso aconteceu no tabernáculo. Então, glória de Deus, fogo de Deus, fogo estranho, morreram. Na igreja primitiva, o que aconteceu? A nuvem de Deus, fogo, línguas de fogo sobre todos os discípulos, Deus movendo com poder, Ananias e Safira, fogo estranho. Então, terceira etapa, né? Então, irmãos, Deus quer nos ensinar. Essa etapa final é quando Jesus voltar. Mas nós temos, desde agora, a responsabilidade de entender o que é a glória de Deus, o que é o fogo de Deus e o que não é. Porque muita coisa não tem glória de Deus, não tem o fogo de Deus, porque não é o sacrifício que Ele quer, não é a casa que Ele quer, e está esperando a gente realmente buscar entender o que é que agrada verdadeiramente a Ele. Senhor, nós queremos dizer que isso que aconteceu naquela época, de forma tão maravilhosa, isso nos causa um desejo imenso. Ó Deus, quanta coisa tem o nosso fogo, o nosso esforço, uma imitação tão pobre, tão distante daquilo que o Senhor realmente quer, e daquilo que demonstra que é o Senhor agindo na terra. A Tua glória é quando todos podem ver que é o Senhor que está agindo, não é o homem. E nós queremos entender mais isso, Senhor, para que, ó Deus, para que não façamos aquilo que temos feito durante tantos anos, que é produzir sacrifícios com nosso fogo, com nosso esforço, e não ter a Tua presença confirmando. Senhor, realmente precisamos da Tua presença, da Tua visitação, e desejamos isso de todo o coração, que a Tua palavra nos acompanhe, nos estimule muito mais a oração e a busca de Ti, para que isso possa acontecer mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus seja com todos.